Porque cada pergunta tem uma resposta. As suas questões bíblicas são respondidas aqui. Fórum Bíblico, com o teólogo Artur Machado.
Olá, prezado e prezado ouvinte. É sempre um prazer saber que está aí desse lado para nos ouvir e para estar connosco neste Fórum Bíblico. Este fórum que é feito especialmente para si, para responder às suas dúvidas, às suas questões. Por isso, não hesite em nos contactar para nós então podermos responder àquilo que são as suas indagações. Gostaria desde já agradecer ao Artur por estar aqui connosco. Olá, Artur, sejas bem-vindo novamente.
Olá, Samuel, aqui estamos uma vez mais.
É isso, olha, é um prazer nós podermos continuar esta saga de podermos ir-me respondendo a muitas questões bíblicas e elas com certeza têm sido muito úteis para quem ouve. Já agora deixo o apelo para todos aqueles que talvez não tenham ouvido os programas passados, podem sempre entrar no nosso site, Rádio Clube de Sintra, e depois em podcast pode ver o Fórum Bíblico e ali pelo menos um ano de perguntas respondidas semanalmente. Então, dizer-lhe que pode nos escrever para colaborar com o nosso fórum. O número de telefone é o 933-912-912. Pode mandar um SMS ou através do WhatsApp e também nos pode escrever, se preferir, por e-mail programas@radiorcs.pt. Muito bem, hoje então nós vamos dar início ao nosso programa. Hoje vamos falar sobre um personagem bíblico que é conhecido como Lúcifer, tem outros nomes também, mas é curioso que ele aparece, por exemplo, no livro de Isaías. E hoje a primeira pergunta vai ser sobre isso, porque ali no livro de Isaías, no capítulo 14, parece que nos está a falar do rei de Babilónia, mas por outro lado parece que não é bem o rei de Babilónia. O que nos poderias dizer sobre isso?
Ora, esta passagem que está em Isaías 14, 12, diz-nos assim: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Numa tradição clássica, hermenêutica, este capítulo 14, que aliás é dirigido ao rei de Babilónia, o rei de Babilónia foi sendo interpretado como Satanás, sobretudo na aplicação deste versículo que eu acabei de ler aqui. Mas mais tarde, esta interpretação acabou por ser abandonada, sobretudo com o surgimento de outras hermenêuticas bíblicas que relacionavam esta passagem com mitologias do Antigo Oriente Médio. Para nós compreendermos bem a passagem, temos que perceber do que trata este capítulo 14. O capítulo 14 do livro de Isaías é um cântico da vitória de Deus sobre as forças do mal. Desde o seu início, que o autor nos informa que o Senhor prometeu dar descanso ao seu povo. Em seguida, diz-nos os meios pelos quais esse descanso se tornava efetivo. Por exemplo, o versículo 4 diz: então proferirás este dito contra o rei de Babilónia e dirás: como cessou o opressor, a cidade dourada acabou. Portanto, a forma como Deus tenciona levar os seus planos avante implica a destruição do rei de Babilónia. E este cântico é estruturado nos moldes de um cântico funerário. Mas, ironicamente, após Deus ter derrotado os governadores iníquos e quebrado o bastão e o cetro dos dominadores, o que está no capítulo 14 e no versículo 4, toda a terra exclamou em júbilo, no versículo 7, Deus continua a mostrar-se ativo na conclusão deste hino, tornando claro que a destruição do rei foi o resultado do juízo divino. Em Isaías 14, 22 e 23, diz: levantar-me-ei contra eles, diz o Senhor dos Exércitos, e desarraigarei da Babilónia o nome, os resíduos e o filho e o neto, diz o Senhor. Portanto, o poema é todo ele construído na base do paralelismo hebraico e mostra que, no início, o rei de Babilónia, claro, é o alvo do juízo divino. Mas no final do poema é a sua descendência que é visada. E na regra do paralelismo hebraico, isso significa que tanto um como o outro são, na realidade, o alvo do juízo de Deus. E, portanto, no fundo, todos os governadores injustos da Terra são alvo deste juízo de Deus, desta justiça divina, o que torna este poema numa perspectiva universal. E esta perspectiva universal é realçada dentro do poema pela menção da palavra terra, que adicionada à palavra para nações, vai ocorrer 12 vezes. E vemos que ao longo do poema, este espaço terrestre vai ter alusões, vai-se falar de desertos, vai-se falar de florestas, de cidades, de águas, dentro desta dimensão universal. E, de repente, dentro do poema surge a dimensão vertical. Ou seja, a atividade do juízo de Deus não está restrita à Terra, mas vai incluir o Sheol, portanto, aquilo que se traduz muitas vezes na Bíblia por inferno, mas que poderíamos traduzir pelo poço, pela sepultura, e onde é lançado este rei. E há um elemento que também é importante salientar, é que o poema assinala o que se passa dentro dos pensamentos do rei de Babilónia, ou seja, dentro do seu coração. E, portanto, o poema assinala que ele tem o desejo de subir à esfera celeste e destronar Deus, de se sentar no trono do Altíssimo. Se nós pensássemos em Nabucodonosor, provavelmente a coisa não estaria errada. Mas nós não estamos no tempo de Nabucodonosor. Mas Isaías diz: tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei. Ora, o monte da congregação, esta expressão, está normalmente, a palavra montanha está normalmente conotada com aquilo que é imutável. E, no entanto, o que Isaías está aqui a salientar é que até as mais altas montanhas estão sujeitas a Deus, são alvo da presença de Deus. Por exemplo, Deus escolheu o Monte Sinai para se revelar a Israel. E a ligação da palavra montanha à palavra congregação ou assembleia faz-nos recordar também a tenda da congregação, o santuário, que era o lugar de residência de Deus com o seu povo. Portanto, a ambição deste personagem, que eu relembro o início da profecia de Isaías, é acerca do rei de Babilónia, a sua ambição era sentar-se na Assembleia do Céu, ocupar o trono de Deus, e foi isso que conduziu ao juízo de Deus sobre si.
Uhum. Então, para nós compreendermos, este rei de que fala Isaías é o rei de Babilónia ou essa figura é apenas um símbolo para outro personagem?
Ora, ao longo da história, houve várias possibilidades de identificação deste rei de Babilónia. Houve quem sugerisse Nabónides, portanto, um dos descendentes de Nabucodonosor, houve até quem sugerisse o rei Belshazzar, mas esta confiança arrogante e esta presunção ambiciosa que o profeta Isaías descreve no capítulo 14 e no versículo 13, dificilmente podiam configurar com o declínio que Babilónia experimentou nos reinados de Nabónides e de Belshazzar. Só, como eu expliquei há pouco, o rei Nabucodonosor podia ter tido ideias tão arrogantes, porque realmente, no livro de Daniel, no capítulo 4, ele foi ao cúmulo de dizer: aqui está a grande Babilónia que eu edifiquei. E houve autores que identificaram realmente este personagem do capítulo 14 de Isaías com Nabucodonosor. Mas houve outros especialistas que assinalaram com razão que o governo de Babilónia estava, por exemplo, longe de ser tão opressor como fora, por exemplo, o Império Assírio, que fora muito mais opressor do que o Babilónio. Daí que os especialistas expressaram a opinião que a palavra Babilónia era uma personificação dos poderes mundanos desafiadores de Deus. E no Antigo Testamento nós encontramos alusões semelhantes àquelas que são expressas neste capítulo 14 de Isaías. Por exemplo, no livro de Gênesis, no capítulo 3, é mencionado pela serpente a Adão e Eva que, se eles comessem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, seriam como Deus. E no capítulo 11, também do livro de Gênesis, a Torre de Babel, o episódio da Torre de Babel, mostra-nos que o objetivo que levou aquelas pessoas a construir aquela torre era alcançar os céus. O profeta Ezequiel, também no capítulo 28 do seu livro, apresenta semelhanças com o que descreve Isaías, dizendo-nos que há um ser que vive na proximidade de Deus e que se exaltou e que foi alvo do juízo divino. E também ali Ezequiel faz uma profecia acerca do rei de Tiro, mas nós percebemos que o rei de Tiro é apenas um símbolo, é apenas uma personificação. E, portanto, Isaías, apesar de começar com o rei de Babilónia, fala, nesse versículo 12, de um personagem ao qual dá o nome Filho da Alva. A palavra hebraica é Helel, e a tradução vulgata é que lhe deu o nome pelo qual nós o conhecemos, Lúcifer. E a Septuaginta deu-lhe o nome de Eósforos, ou seja, aquele que traz a aurora. Certos autores dizem que esta palavra tem um correspondente no arábico que é a palavra Ilalun, uma nova lua. Se ele derivar da raiz hebraica halal, que significa brilhar com fulgor, Elel quer dizer, portanto, aquele que brilha. Daí, os especialistas identificarem este personagem de Isaías 14 com o Satanás da Bíblia. E, portanto, a Vulgata deu-lhe o nome de Lúcifer e é por aí que esse nome se notabilizou mais na nossa sociedade ocidental. E este personagem não é nem mais nem menos que o célebre anjo que se revoltou no céu, que foi expulso da presença de Deus e que foi exilado, portanto, para a terra. É muito possível que Jesus tenha tido esta passagem de Isaías em mente quando disse aos seus discípulos, e isso está relatado no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, no versículo 18, eu vi Satanás como um raio cair do céu. Isto porquê? Porque o texto grego de Lucas usa as mesmas palavras que a Septuaginta usa na tradução de Isaías 14, 12, com exceção da palavra raio, que Lucas traduz por astrapé e que na Septuaginta é por eosforos. Para Jesus, portanto, Satanás é o Elel de Isaías 14. De salientar que os pais da Igreja, como Tertuliano, Justino Mártir, Orígenes, foram alguns dos primeiros escritores cristãos que identificaram o rei de Babilónia com Satanás. Uma associação que foi, sem dúvida, influenciada pela literatura judaica do período intertestamentário, sobretudo dos livros apócrifos, que identificavam Satanás com o anjo caído, ligação essa que foi captada pelos escritores cristãos. Esta ligação continua na Idade Média, mas perde força no século XVIII com o aparecimento do famoso método histórico-crítico de interpretação da Bíblia, onde, aí sim, se procurou identificar o rei de Babilónia com a mitologia dos povos vizinhos da Bíblia. Nós entendemos que essa identificação é prejudicial ao próprio texto, uma vez que a Bíblia fala de um conflito de proporções cósmicas que opõe Deus a este adversário. E a própria Bíblia ajuda a compreender que este rei, numa perspectiva que ultrapassa a mera inimizade histórica e que opunha, neste caso, o reino de Babilónia ao reino de Judá, devia ser compreendida numa dimensão cósmica de oposição ao povo de Deus e a Deus, e aí sim ela já tem o aval, diríamos nós, de todo o Antigo e de todo o Novo Testamento por este personagem que é denominado Satanás, o adversário.
Uhum. Então, apoia o texto de Isaías, por exemplo, esta interpretação?
Da análise que nós fizemos e que mostra a dimensão não apenas universal, portanto, com as linhas horizontais e verticais, como nós dissemos, mas também a dimensão cósmica do poema, mostrando uma batalha espiritual entre Deus e os seus adversários, realmente vai ao encontro disto. Se nós aplicarmos o princípio hermenêutico, tota scriptura, ou seja, a totalidade da Escritura, e verificarmos o que a Bíblia diz noutras passagens, a conclusão a que nós chegamos do poema é que Deus, como eu mencionei no versículo 22 deste capítulo 14, Deus diz que vai destruir Babilónia e a sua posteridade. Ou seja, Deus não está apenas a dizer que vai libertar Israel do seu inimigo histórico, mas que vai dar a toda a humanidade a promessa de libertação dos poderes do mal e o descanso da opressão de que eles foram vítimas. Por isso é que o poema, desde o início, é um louvor e uma alegria. Porque na destruição do rei de Babilónia, é simbolizado o desaparecimento do mal sobre qualquer forma e, portanto, deste mal que representa Satanás. Logo, o texto de Isaías apoia definitivamente esta interpretação que identifica o rei de Babilónia a este ser angélico que quis, a um determinado momento, e aí tem o apoio do que diz o profeta Ezequiel, também no seu capítulo 28, que a um determinado momento da sua existência, nós não sabemos bem como nem porquê, se orgulhou e quis ser maior que Deus, querer receber a adoração que era apenas devida a Deus. É verdade que o rei de Babilónia serve aqui apenas como uma personificação, mas nós encontramos esse elemento da personificação noutras passagens da Bíblia.
Uhum. Então ficou mais ou menos esclarecido que a ideia do autor por trás era a falar de um outro personagem.
De um outro personagem que a Bíblia qualifica como sendo Satanás.
Exatamente. Não. E realmente penso que quando se lê o texto, as características que ali estão é características de algo superior a um ser humano, não é?
Exatamente, exatamente. Embora se esteja a falar de Babilónia, realmente Babilónia na Bíblia aparece sempre oposta a Jerusalém.
Portanto, exatamente.
A cidade Babilónia representa aquilo que se opõe a Deus. Claro. E que já vem do capítulo 11 de Gênesis, da famosa Torre de Babel.
Exatamente. Vem de Gênesis a Apocalipse sempre como um símbolo do que é contrário a Deus, não é? Muito bem, Artur, muito obrigado mais uma vez por este esclarecimento e eu acredito que os nossos ouvintes ficaram também satisfeitos com esta resposta e acredito que ela acaba por ir respondendo a outras questões que se vai colocando volta e meia e que às vezes os membros falam entre si, os membros de igreja falam entre si, mas que nem sempre têm as respostas concretas, não é? Estamos praticamente no fim do nosso programa. Antes só gostaria de relembrar que tem sempre a possibilidade de nos escrever. Temos o nosso mail programas@radiorcs.pt ou temos o nosso telefone 933-912-912 onde pode deixar as suas dúvidas. Desde já, Artur, muito obrigado pela tua presença aqui e penso que para a semana estás aqui connosco novamente.
Se Deus quiser, estaremos de novo.
Ok, é isso mesmo. Para a semana mais uma pergunta, mais uma dúvida que vai ser esclarecida. Assim que nos ouviu, desejo-lhe um resto de um feliz dia e uma boa semana.
Porque cada pergunta tem uma resposta, as suas questões bíblicas são respondidas aqui. Fórum Bíblico com o teólogo Artur Machado.